eu vejo que uma cultura forte, que eu resumo como senso de dono, eu acho que é um grande segredo para se enfrentar o futuro, né? A gente não existe mais um negócio que esteja eternamente blindado ou que possa deitar em berço esplêndido e esperar o tempo passar e apenas ir contabilizando o lucro.
Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gripa, muito prazer. Está começando mais uma edição do Bytes in Business, que é o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. E essa é uma edição diferente, especial. Estamos falando aqui diretamente do estúdio do DDB 2022, que foi o maior evento de Data Analytics do Brasil, uma realização Nelway e B3. E olha só, o evento foi cheio de speakers, né, de palestras incríveis, e nós selecionamos aqui dois dos principais nomes que transitaram por aqui ao longo do dia para falar sobre um tema importantíssimo. Esse tema é cultura de inovação e empresas ambidestras. Por isso eu apresento agora os dois convidados, o Gilson Filkenstein, CEO da B3. Gilson, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Ótimo. E o Robert Duque Ribeiro é diretor executivo de inteligência da Accenture. Robert, muito obrigado pela sua participação.
Marcelo, muito obrigado. Sempre bom ter esse tipo de conversa. Então, vamos adiante.
Sem mais delongas, vamos começar então. Gilson, a cultura de inovação está em alta, né? Não só porque é um tema interessante e atraente de se falar, mas também porque ela é um caminho necessário, né? Acima de tudo. Então, eu queria começar entendendo de você aí quais são os principais pontos de uma cultura de inovação que funcione na prática e como que ela acontece, se desenrola na B3.
Legal, Marcelo. Primeiro, saúdo o Robert aqui, um prazer estar com ele também, um amigo aqui para a gente bater papo sobre inovação. Ele é o craque, então vamos aprender com o Robert, né? E eu vou pegar carona aqui nessa conversa. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa de uma cultura de inovação é um que eu gosto de mencionar, ela tem a ver com um olhar para fora, né? Com você ter a disciplina de assegurar que os times estejam olhando para fora para garantir que o cliente tenha a melhor experiência, né? A gente muitas vezes se pega mergulhando nas nossas soluções, tentando aperfeiçoar e esquece de validar e de ver exatamente que problema ou que demanda o cliente está nos trazendo ou nos questionando. E eu acho que a partir desse ponto de vista a gente tem uma garantia de que você está constantemente inovando, né? Você não precisa criar uma área sobre inovação ou criar um departamento de inovação, escrever um cheque e falar assim, tomem, inovem. Eu acho que o mais importante da cultura de inovação é você incutir nos times esse olhar de estar constantemente insatisfeito, tentando resolver ou melhorar a experiência do cliente, né? É assim que a gente trabalha na B3, né? Garantindo que qualquer área ou pessoa consiga adicionar valor, inovar e trazer uma solução ou uma inovação para os nossos produtos, seja ele qual for, né? Para você estar garantindo que a qualidade e que a satisfação dos seus clientes com seus produtos esteja sempre no nível máximo, né? Então, eu acho que é assim que a inovação acontece na prática, olhando para fora e com foco no cliente.
Muito bom. E você, Robert? Como você vê a importância dos dados na construção dessa cultura de inovação? E também, como as empresas podem utilizá-los para melhor direcionar suas iniciativas?
Obrigado, Marcelo. Bom, e primeiro, Gilson, eu posso falar de inovação. É uma coisa falar de inovação, é outra coisa fazer. E eu acho que a B3 tem feito isso, até inclusive com as empresas que fazem parte do grupo, CETIP, Nelway agora. Acho que estamos vendo essa inovação na pele no dia a dia da B3. Então, parabéns. E eu acho que a prática ainda ganha aqui de trompa, triunfa. Mas falando dessa importância, basicamente, de dados, eu acho que o primeiro elemento, e foi um dos comentários que eu fiz hoje, é assim, data-driven, eu já estou blasé, tá? já é passé como conversa por si mesmo. Mas acho que você tem que começar, as empresas têm que começar a pensar nesse conceito de decision-driven. Tá? Como é que a gente está usando os dados, sim, mas para chegar a um processo de decisão. Então, olhar nessa estrutura de job to be done, entender que uma vez que você tem isso, você vai desenhar a decisão, daí você vai ver o tipo de dado, daí você vai ver o tipo de técnica, e aí você vai executar e ver os seus resultados. Então, acho que tem esse primeiro elemento. O segundo é a beleza de dado. É que em si mesmo é uma vantagem que não para de dar retorno. O que eu quero dizer por isso? A gente realmente só toca um pouquinho neles. Cada vez que você faz uma pergunta sobre alguns dados, você tem vários outros dados que estão surgindo e você está se dando conta que, na realidade, consegue reusar esses dados em outro lugar. Então, eu vou dar um exemplo. De uns anos atrás, estava tocando, tinha um B2B e um B2C a nível de negócio. No B2C, a gente tinha chats com os consumidores para poder entender o que eles queriam. E foi engraçado, porque a gente inicialmente era para dar suporte, né? Esses consumidores, dúvidas sobre produto, uso, etc. E de repente a gente se deu conta que era material para criar um SEO parrudo a nível de comunicação com esse cliente. Então, dado te dá esse tipo de coisa. Vai descascando essa cebola que você encontra vários elementos aqui. E acho que o terceiro elemento que eu combinaria aqui é não pensa nos teus dados só em função do que você tem. Pensa nos teus dados na combinação de outras fontes de dados. É aquela história, pequeno varejista talvez tenha dificuldade com o Amazon. Mas esse pequeno varejista, mais um outro pequeno varejista, mais um outro pequeno varejista dentro, sei lá, de um ecossistema da Shopify, por exemplo, de repente tem um potencial enorme de concorrenciar os jogadores maiores. Então, tem que pegar essas três dimensões para poder pensar nesse potencial.
Interessante que vocês falaram de olhar para fora, né? Ou seja, não, sim, só o próprio ambiente que o Gilson falou, também que você está trazendo de ecossistemas, né, Robert?
Sim.
Agora, Gilson, na introdução do podcast, eu falei uma palavra que muita gente pode não conhecer, que é ambidestria. Eu sei que você fala muito a respeito. O que, que é essa tal ambidestria organizacional que tem ganhado espaço na agenda das lideranças? E por que esse termo está no radar da B3?
Legal, Marcelo. Olha, o mercado costuma diferenciar dois grandes grupos de empresas, né? As empresas ditas de valor, que são, vamos chamar assim, empresas bem-sucedidas, que são cujo valor de mercado normalmente é um múltiplo do seu resultado, né, do seu lucro, do seu resultado consolidado, e as companhias de crescimento. Né, isso se deu muito também com o case de Amazon, que foi um case que durante muitos anos, uma empresa que não deu resultado, mas que cresceu muito e aí depois se consolidou e a partir daquele momento começou a dar resultado. Então, eu acho que a gente tem essa diferenciação por parte do mercado em empresas de valor e empresas de crescimento. A empresa ambidestra, como você está falando, é a empresa que tem esses dois olhares. Ela tem um business, um negócio de valor, e ela olha as oportunidades no entorno de crescimento. Né? E isso não significa que ela não pode crescer no negócio onde ela já está. Mas além dela olhar o negócio onde ela já está, que ela vai sempre ganhar produtividade, ganhar eficiência, ela tenta olhar no entorno dos seus negócios e crescer explorando esse entorno. Então, eu acho que é isso que a B3 tem na sua estratégia, né? Por isso que a gente está junto da Nelway e fez a aquisição da Nelway, justamente porque a gente começou a procurar oportunidades de negócio no que a gente chama de adjacências. Né? A gente tem um negócio de tecnologia e serviços, que a gente chama de infraestrutura de mercado de capitais. Esse é um nome bonito, né? A gente costuma dizer, a gente é a cozinha do mercado financeiro, e a gente está ali por trás, nos bastidores, garantindo que tudo aconteça da forma mais eficiente possível, que as liquidações, os negócios, as operações, as empresas consigam fazer seu dia a dia, né? Mas a gente tem olhado essas oportunidades de negócios adjacentes, principalmente na área de dados, analytics, inteligência artificial, e é isso que a gente está fazendo próximo da Nelway, tentando juntar essa experiência que a Nelway tem de plataforma de dados e busca de dados públicos com dados exclusivos da B3 e aí, de novo, tentando solucionar, né, buscar problemas dos clientes e propor uma solução. E é isso, inclusive, que a gente está fazendo com o lançamento hoje do Hub de Dados, né, do CXone, que é esse o conceito, né, de você tentar trabalhar todos esses parceiros em busca, né, de soluções nesse Hub de Dados. Além disso, a gente também tem aí um fundo de Venture Building, né, chamado L4, que a gente investiu, colocou um valor de até 600 milhões de reais para que a gente possa aumentar nossa presença de uma forma diferente, com pequenas participações em negócios com potencial de crescimento. Então, esse conceito de você garantir que a gente esteja no negócio principal, trabalhando com a Neo e crescendo em dados, investindo em venture building, né? Fazemos, a gente anunciou, esqueci de mencionar, o Smart hoje também, que é esse conceito de potencializar negócios de startups. Então, tudo isso faz com que a gente, pelo menos almeje ser essa tal empresa ambidestra, que tem um negócio bom, tem um negócio rentável, trata bem os clientes e expande seus negócios e busca negócios de crescimento. É essa a nossa ambição.
Interessante. Robert já fez uma provocação sobre o data-driven por si só, né? Que não, enfim, já não tem mais tanto valor. E agora eu quero saber, Robert, dentro desse contexto da ambidestria organizacional, né? Que é algo que não só a B3 faz, mas grandes empresas inovadoras no mundo estão fazendo. Como ser eficiente? Como ter sucesso na estratégia, saindo do óbvio e azeitando toda essa estrutura da jornada data-driven?
Então vamos lá, Marcelo. Primeiro, não é que não tenha tanto valor. É que você tem que definir para quê, antes de definir o quê. Acho que esse é o elemento importante aqui, só esclarecendo. Mas a nível do que precisa se fazer, eu dividiria isso em três dimensões principais. O elemento fundacional. Assim, a gente fala tudo isso de dados, etc. Assim, continuar investindo na infraestrutura é importante. Porque tem coisas de analytics, de data, etc., que hoje as instituições ainda não sabem, não têm ideia do que vai vir. Então, continua fazendo isso, você vai precisar disso down the road, assim, para frente. Acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o elemento de inteligência. Então, você tem que construir uma cultura. Essa cultura, ela tem a ver, ela começa normalmente a nível do CEO. O que que significa a nível do CEO? Gente, você tem qualquer afirmação, qualquer coisa passa na sua mesa, você tem dados que me confirmem o que você está me dizendo? Ou é opinião? Porque a gente gosta muito de opinião. Então, assim, vamos pôr a conversa nos dados. Da mesma maneira, CEO e C-level, quanto mais isso vai acontecer, mais vai permear na organização, porque a organização vai se dar conta que, a não ser que consiga responder corretamente esses elementos, não vai a nenhum lugar a qualquer pedido. Então, acho que esse é um dos elementos importantes a considerar. Então, fundação, inteligência. Acho que o terceiro eu chamaria de dispersion, mas tem dois conceitos fundamentais. O primeiro é você tem que educar uma organização. Eu vou ser talvez um pouco duro aqui. Você tem que educar uma organização, quer dizer, realmente trazer... Primeiro, passar os processos educativos, que não é só assistir a um seminário, é simulação, é case study, esse tipo de coisa. E saber que algumas pessoas, they're not gonna cut it. Tipo, não vão conseguir fazer. E that's okay, mas como é que você muda essas pessoas? E aí, como é que você recruta pessoas que batem com os seus objetivos de data-driven insight-led? Como é que a gente faz isso no dia a dia? E para executar, muitas pessoas falam, deixa acesso a dados, ou deixa acesso a BI para ter insights. Gente, muita gente não sabe o que fazer com isso. Então, um dos elementos aqui é, diz para eles o que eles têm que fazer. Tipo, veio uma inteligência assim, faz isso. A próxima vez que ligar no call center, esse é o tipo de coisa que você pode fazer com esse cliente. A próxima vez que tiver uma interação na mídia online, é esse tipo de coisa que você... Quanto mais você fizer isso, mas as pessoas vão se habituando. E aí sim, com o tempo, vão começar deles mesmo a fazer conclusões ligadas aos insights. Acho que essa é a base.
Muito legal você trazer esses pontos, que eu vou ter oportunidade de questionar o Gilson, né, que lidera uma organização de milhares de colaboradores que tá aí na vanguarda desse processo. Como fazer, Gilson, para engajar as pessoas nessa viagem rumo a uma cultura data-driven que funciona na prática?
O Robert mencionou muito bem, acho que a gente tem que garantir que assim, os incentivos corretos para a inovação façam parte da cultura organizacional. Então, vários dos exemplos ele já citou, e eu acho que, tentando complementar, eu acho assim, a visão de que não precisa pensar em coisas muito fora da caixa, mirabolantes, assim, não vai ser aquele foguete extremamente complexo que você vai reconstruir. É, normalmente não é assim, isso se perde, ou com muitas opiniões, ou pessoas muito opinionated, né, que tenham muito poder na companhia e você reforça esse poder. Eu acho que o grande segredo é que a cultura de inovação siga bem princípios de transparência, princípios de que todos podem trabalhar juntos para melhorar o processo, que você tem uma pluralidade de olhares para enfrentar o problema, que não há uma hierarquia para inovar, e sim que você tenha aquele que mais entende daquele assunto dentro da reunião, né? Que você leve para a reunião as pessoas que mais conhecem daquele assunto, porque muitas vezes se você hierarquizar demais, aquela pessoa vai ficar com vergonha ou não vai se sentir à vontade de falar. Então, eu acho que você tem que garantir que dentro da sua cultura corporativa você tenha todas essas sementes plantadas, né? Para que você tenha num ambiente de colaboração e abertura essas diversas perspectivas para você inovar, né? Então, os times talvez mais inovadores, né? Culturas mais inovadoras têm essa visão de construir, né? Construir junto, encontrar soluções juntos. E eu acho que isso aqui que é o mais importante para você ter isso funcionando, né? Essa viagem aqui de inovação mais bem sucedida. Então, quando todo mundo percebe o poder disso, isso talvez você já tenha atingido aí as diferentes fases da evolução da cultura, e a inovação começa a ficar incutida dentro da companhia. Você não precisa provocar, as pessoas já estão naturalmente incentivadas para trazer, através desse engajamento, novas perspectivas, novas soluções, novas provocações. Antigamente, o top management tinha que definir os SLAs, né? E falar assim, ó, nesses prazos nós vamos ter que fazer essas coisas. O cliente tem que trazer a reclamação, você tem que solucionar em um dia, dois dias, três dias. Eu costumo dizer que o SLA hoje não serve para nada, porque alguém foi lá e falou, ó, o prazo para resolver é 2 minutos, não mais 2 dias. Então, se o time achar que o SLA top-down é o que tem que ser cumprido, acabou, você não está chegando, você não está com a cultura de falar assim, peraí, se eu posso resolver o problema em 2 minutos, o que adianta eu dizer que eu estou dentro do SLA se o meu SLA diz que é 2 dias? Então alguém tem que olhar e falar assim, peraí, eu vou colocar o sapato do cliente, vou falar assim, 2 dias, o cliente já foi embora, eu perdi o cliente. Então tem algumas armadilhas, eu costumo dizer muito para a minha equipe, que muitas vezes tomar um certo cuidado com o NPS, né? Que a gente usa muito essas métricas de satisfação. Eu costumo dizer, não se iludam só com o NPS. Muitas vezes eu costumo dizer, às vezes o cliente mais insatisfeito já cansou de você, nem responde o NPS. Então, eu acho que a gente tem, né, nesses times que realmente incutir esse inconformismo de inovação e de satisfação do cliente no time. É assim que a gente garante uma cultura forte de inovação.
Bacana. E o que mais é possível avaliar, Robert? Porque muitas empresas querem avançar com a cultura de inovação, mas tem uma mentalidade de negócio antiga, e aí acaba tendo todo esse problema de top-down que a gente está mencionando. Você tem dicas adicionais?
Eu acho que o Gilson te deu os elementos do positivo, então eu vou fazer a contraparte, são os elementos do negativo. E os elementos do negativo é o seguinte, o quanto a organização está confortável com errar? Então já começa por aí. Como é que o quanto essa organização está confortável com errar? E assim, isso aqui é importante porque não tem inovação sem erro. Na realidade, você vai errar muito mais do que você vai ter resultado. Então, o quanto tem esse conforto lá no dia a dia? O quanto os executivos falam disso no dia a dia? Eu estava vendo uma empresa farmacêutica, todos os meses o C-Level chega lá e diz assim, então, este mês a gente falhou aqui. E o engraçado é que era, não é só falhou aqui, é assim, e esse falhou me custou tanto dinheiro. Então, a partir do momento em que você faz isso, a nível do executivo, automaticamente o pessoal da organização diz assim, bom, eu vou te dar um exemplo, eu tive uma situação em que eu errei feio. Deu R$1 milhão, US$200 mil aí assignados a tentar fazer um canal de aquisição através de affiliates e que me deu um monte de fraude nesses affiliates. Erro total. O que foi interessante, nesse mesmo B2C, a gente só fazia teste uma vez por mês de mudança do website. De repente, todas as semanas eu tinha 10 testes A/B sobre os... Porque assim, sabiam que a maioria deles podiam falhar, e o cara já falhou, gastou 200 mil aqui, vou gastar peanuts, eu consigo sair do outro lado. Então, acho que esse é um. E o outro é o quanto a cultura ela é resistente a ameaças. Quando você cria um novo negócio, não. Incorporar ele dentro de casa é super complicado. Então, eu vou te dar também uma experiência passada. Criando um negócio completamente diferente. Estava dentro de casa, mudou de andar, mudou as cores, mudou o processo, mudou... Mesmo assim, estava perto demais de headquarters para poder ter sucesso. O que aconteceu? Vou te falar, na parte de analytics, é tudo experiência de modelagem tradicional. Para poder ter extração de sinal, eu tive que contratar gente aqui no Brasil para estar longe do pessoal de São Francisco ou da Inglaterra, ou de Bangalore, que estavam habituados a fazer alguma coisa desse dia. Então, assim, esse elemento é importante. O quanto você tem um elemento de reação a threats e o quanto você está disposto ou tem uma cultura que entende erro.
Lições bastante valiosas. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passou rápido. E como o tema do evento do DDB 2022 é Transforme Dados em Visão de Futuro, eu quero falar um pouco de futuro com vocês. Quais são as características de negócios preparados para enfrentar esse futuro que se desenha aí? Gilson, primeiro com você.
Acho que a gente cobriu bastante aqui no nossa conversa, né? Acho que uma cultura forte, acho que você incutir, tentando resumir um pouco do que a gente conversou aqui, eu vejo que uma cultura forte, que eu resumo como senso de dono, eu acho que é um grande segredo para se enfrentar o futuro, né? A gente não existe mais um negócio que esteja eternamente blindado ou que possa deitar em berço esplêndido e esperar o tempo passar e apenas ir contabilizando lucro. Eu acho que o segredo de negócios preparados para o futuro é essa responsabilização de cima a baixo, todo mundo se sentir dono do negócio. E se sentir dono do negócio hoje em dia, né, no mundo de hoje, é você tá preocupado se o seu negócio está não só rentável, ou se está crescendo, dependendo da métrica ou do seu objetivo, mas que ele está o mais produtivo possível, que ele está atendendo de forma satisfatória e cada vez melhor a quem está consumindo aquele produto, que você está testando, como o Robert comentou, e errando sem point finger, sem culpar ou aniquilar aquele, né, aquele erro dentro da companhia. Então, de alguma forma, eu acho que esse resumo de que quem está com este olhar disciplinado de senso de dono garante que a companhia vai estar aqui em alguns meses, em alguns anos, e que não está acomodada, né? E está constantemente atenta para o futuro, para que essa cultura garanta a perenidade da companhia.
Sua opinião, Robert?
Ponto super válido. Eu agregaria dois aqui. Pensamento de largo prazo e assimetria de informação. Então, deixa eu ser bem mais específico, talvez. Pensamento de largo prazo é o seguinte. Tem uma dicotomia muito complicada entre as empresas tradicionais e as empresas que estão venture capital backed no dia a dia, que é o multiplier numa está no earnings e no outro está no growth, que era o comentário que você fez no início, Gil.
Perfeito.
Assim, isso é, você está numa desvantagem logo desde o início quando você está em earnings. Então, como é que você cria alguma coisa dentro de um negócio tradicional que possa estar focado no multiplier do growth? Então, esse long-term thinking ele é importante para poder criar valor, gerar valor a mais. O outro elemento é essa parte de assimetria. Tem uma assimetria muito simples nessas empresas também. Pega a margem de, sei lá, de um banco. Você vai ter o quê? Operating margin, etc. 200 to 1,000 basis points. Você está ali. Pega essa mesma margem no marketplace. 1,500, no pior dos casos, a 4,000, 5,000 basis points. Gente, você não está acompanhando, não dá, você tem isso compounded com a visão de largo prazo, e aí você tem uma desvantagem. Então, qual é a história nessa situação? Primeiro, o que, que eu consigo criar fora e que possa me dar um pouquinho mais de folga em relação a isso? E o outro elemento que é importante é assim, parte do cliente. O cliente está te dando dados, você tem um monte de dados dentro de casa. Assim, eu tenho várias conversas com os clientes que eu estava nos Estados Unidos, era assim, gente, por que, que você tem mortgage, por exemplo, em banco? Por que, que você tem credit card? Vocês não estão trocando nenhuma informação quando a combinatória dessa informação te põe numa situação completamente relevante e o teu margin sobe drasticamente. Então, assim, você tem que saber esses dois elementos. Eles estão ali, eles são o dia a dia, essa é uma realidade. Então, como é que você tenta sair desse espaço?
Daí a importância dos negócios adaptativos, modulares, né? Exato. Do ecossistema de dados, por exemplo, o CXone, que foi anunciado hoje aqui.
Exato.
Bom, ficamos por aqui então com esse podcast, videocast, sobre cultura de inovação em empresas ambidestras. Agradeço imensamente a participação do Gilson Finkelstein, CEO da B3. Gilson, muito obrigado.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
E também a participação do Robert Duque Ribeiro, diretor executivo de inteligência da Accenture. Muito obrigado, Robert.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gilson, pela oportunidade.
Prazer. Muito bem. E nós temos outros conteúdos aí sobre o DDB 2022 no site da Neoway. Acessem e confiram. Muito obrigado.